Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui nesta audiência da doutora Maria José Maia, da doutora Evelina Monteiro, da doutora Inês Costa Pereira, para nos apresentarem o programa. Não sei se será já nesse adiantado da Associação dos Oito Séculos de Língua Portuguesa, que, tanto quanto sei, prevê-se que se inicie a 5 de maio. Por ser o dia da língua portuguesa e o dia da cultura da Cplp, e irão até 10 de junho, segundo a informação que eu tenho. Esta audiência, nós temos plenário às 15 horas, portanto teríamos uma parte inicial em que fariam a apresentação em 10 minutos, mais ou menos. Depois eu passaria a palavra aos seus deputados, o deputado Isidro Araújo, do Partido Social Democrata, o deputado Carlos Enes, do Partido Socialista, e a deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista. Eu estou aqui na qualidade também de deputada piloto, sou Rosa Arezes, sou do Partido Social Democrata. Eu começávamos então por dar a palavra, dividiria um tempo conforme entendessem, durante 10, 15 minutos, para nos fazerem a apresentação destes 8 séculos de comemoração da língua portuguesa. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui e por nos virem dar este contributo.
Já está? Já. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a Comissão de Educação, Ciência e Cultura e de saudar os presentes e de agradecer a vossa disponibilidade em receberem a Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa, de que sou presidente. E a prontidão com que esta sessão foi agendada e, portanto, os nossos agradecimentos. Nós pedimos esta audiência na sequência de uma outra audiência que tivemos com o Sr. Deputado Ribeiro Castro, na altura Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, no dia 28 de fevereiro de 2013, e em que lhe apresentámos este projeto. Evidentemente que num ano o projeto evoluiu imenso, mas nessa altura falámos imediatamente na possibilidade e no interesse de virmos apresentar o projeto à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, portanto não exclusivamente a ele como Presidente da Comissão, mas à própria Comissão. As comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa têm como um dos objetivos principais a união dos falantes em torno da nossa língua como um valor imaterial que partilhamos e do qual nos devemos orgulhar. Havendo uma tão grande diversidade de falantes, culturas e geografias, as comemorações só se poderiam desenvolver assentes num valor ético fundamental, que é o do respeito pelo outro, e o respeito pela universalidade da língua portuguesa e pelas suas especificidades em cada país de língua oficial portuguesa. Por isso elas se vão desenrolar em rede, em parceria e com cariz policêntrico em todas as geografias. Como sabem, a língua portuguesa destaca-se no panorama das línguas faladas no mundo, é falada por mais de 200 milhões de pessoas, habita 8 países e Macau, 4 continentes, para além das diásporas, é a língua mais falada no hemisfério sul, a terceira língua europeia mais falada, a sexta mais falada a nível mundial, a sexta mais falada a nível de negócios, a terceira mais utilizada no Facebook, a quarta mais utilizada no Twitter. E a importância crescente da língua portuguesa levou-a já a ser classificada como a nova língua de poder e de comércio, uma vez que 50% das novas descobertas de petróleo e de gás estão localizadas em países de língua oficial portuguesa, tais como Brasil, Moçambique, Angola, o que transforma a nossa língua numa força geopolítica. Todavia, é preciso fazer mais para dar visibilidade à língua e é preciso desenvolver a língua em termos de tecnologia, preparação para a era digital, e é importante valorizar a língua portuguesa como língua de conhecimento e de ciência e de trabalho nas instâncias internacionais. Um dos nossos objetivos como instituição da sociedade civil é ao promover estas comemorações é o de conferir visibilidade à língua portuguesa, seja a nível nacional, seja a nível internacional. E assim, para promover estas comemorações, criámos, em abril de 2012, uma Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, 8 séculos da língua portuguesa associação, cujos corpos dirigentes não são remunerados pelos seus cargos. Tomámos como referencial para estas comemorações o testamento de Dom Afonso II, datado de 27 de junho de 1214, documento que avulta entre os primeiros documentos escritos em língua portuguesa e que prefaz este ano 800 anos. Designámos estas comemorações como comemorações dos 8 séculos da língua, por ser uma designação mais abrangente e passível de englobar quer o testamento de Dom Afonso II, quer outros documentos da época. Como já disse, as comemorações iniciar-se-ão a 5 de maio, e escolhemos este dia por ser o dia que a Cplp instituiu como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp, num claro convite a que estas comemorações sejam celebradas em todas as geografias. E terão o seu término a 10 de junho de 2015, numa homenagem a Camões e à literatura em língua portuguesa. Esperamos, e é um dos nossos objetivos, que estas comemorações facilitem um melhor conhecimento das culturas de língua portuguesa, o que fortalece a fraternidade e a amizade entre os povos. Em Portugal, as comemorações poderão ainda constituir um grande signo nacional que une aos portugueses em torno de um valor inestimável e de que nos devemos orgulhar, a língua, conferindo uma nova força e uma nova visão pela largueza de visão de futuro, tão necessária no momento de crise que a sociedade portuguesa atravessa. Na Cplp, a língua portuguesa, nos países da Cplp, a língua portuguesa enfrenta vários desafios e esperamos que estas comemorações possam também servir para que os países membros possam encontrar caminhos que ajudem a consolidar as suas políticas de língua. A grandeza das comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa será moldada pelo conjunto de instituições e parceiros que as integram, e a nossa língua terá tanto mais visibilidade quanto maior for a sua abrangência. E assim, nós propomos-nos realizar alguns eventos, e quando eu digo nós é a Associação dos 8 Séculos de Língua Portuguesa, mas uma das missões mais importantes da nossa associação é ser um motor de sinergias para as mais amplas e dignas comemorações. E assim, nós convidamos instituições e personalidades do mundo lusófono que se empenham na valorização da nossa língua comum para, em rede, em parceria e com cariz policêntrico, integrarem as comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa. Destas instituições que já convidámos nos vários países da Cplp e em Macau, temos o prazer e a honra de anunciar que a Academia de Letras de Cabo Verde, através do seu presidente, embaixador e poeta Cursino Fortes, foi a primeira instituição a aceitar este repto. E é pelo seu objetivo de promover e dar visibilidade à língua portuguesa e às culturas que nela se expressam, que este projeto tem o apoio do diretor executivo do ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, professor Dr. Gilvan Müller de Oliveira, uma vez que o ILP é o órgão da Cplp que tem como objetivo a promoção, a defesa, o enriquecimento e a difusão da língua portuguesa como veículo de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento científico, tecnológico e de utilização oficial em fóruns internacionais. Mais alguns objetivos destas comemorações, para além daqueles de que já falámos, é o de dinamizar a convergência de diversas atividades de diferentes setores ou entidades em torno da celebração da língua portuguesa, contribuir para dar a conhecer nacional e internacionalmente poetas, escritores e artistas do mundo lusófono e para incentivar a produção escrita em língua portuguesa. E assim, nas realizações que a nossa organização, que a nossa associação vai organizar, a primeira delas, e isto foi de facto o início de nós pensarmos o conteúdo destas comemorações, foi o pensar em lançar um concurso de poesia online para todos os países de língua oficial portuguesa, para Macau e envolvendo também os falantes de português na diáspora, de que pretendemos seguidamente fazer um livro com os poemas selecionados nesse concurso. E este foi verdadeiramente o início de nós pensarmos o nosso programa das comemorações. Isto também porque eu escrevo poesia, digo poesia, tenho tertúlias poéticas e, portanto, a poesia é um dos motores fortes deste programa. Vamos construir um site, estamos a construir um site dedicado às comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa, onde se possa acompanhar os eventos realizados nos vários países e regiões lusófonas. Este site será acompanhado por uma página nas redes sociais, Facebook, Twitter. Será também acompanhado por uma newsletter e por um fórum de debate sobre questões à volta da língua portuguesa. Porque a poesia é uma das realizações fortes nestas comemorações. Já temos agendado com a Casa Fernando Pessoa uma tertúlia poética mensal que se vai iniciar em outubro deste ano. Ela será realizada entre outubro de 2014 e maio de 2015. E em cada mês será dedicada aos poetas de um dos países da Cplp que virão por ordem alfabética e, portanto, começarão em outubro com Angola. Também está acordado que faremos, em parceria com o Museu do Oriente, uma exposição de joalharia e sedas inspirada na peregrinação de Fernão Mendes Pinto, porque este ano se celebra os 400 anos da publicação da peregrinação. E interviremos em escolas, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares e com o programa Ler Mais. Dos eventos realizados por outras instituições, uma vez que o trabalho em parceria e a nossa associação como motor de sinergias é um dos aspectos relevantes destas comemorações. Gostaria de salientar a emissão filatélica conjunta de todos os países da Cplp, promovida pelos CTT Correios de Portugal, portanto, um selo, o que constitui um acontecimento inédito. É um acontecimento histórico inédito e que enche de orgulho a nossa associação, os CTT, e pensamos que é um motivo de orgulho para Portugal. É a primeira vez que um selo irá circular em todos os países da Cplp. A Imprensa Nacional Casa da Moeda irá fazer uma medalha comemorativa uma medalha das comemorações. A Biblioteca Nacional irá fazer um portal sobre a língua portuguesa que, evidentemente, que se inicia no âmbito destas comemorações e perdurará para além delas. E a Torre do Tombo exporá alguns documentos importantes relacionados com a língua portuguesa. E, portanto, não me irei alargar mais em realizações. É importante dizer que estas comemorações têm o autopatrocínio do Sr. Presidente da República e o reconhecimento de interesse cultural da Secretaria de Estado da Cultura, e que na próxima segunda-feira, dia 17, às 6 da tarde, iremos promover uma conferência de apresentação pública das comemorações, para a qual convidamos desde já todos os presentes, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura.
Muito obrigada, eu agradeço à doutora.
Gostaria ainda de lhe entregar um dossiê atualizado que tem uns marcadores e uns calendários para os membros da comissão, com informação do nosso blog e do nosso e-mail. Gostaria de assinalar que o calendário só tem assinalado a partir de 5 de maio todas as datas a azul, uma vez que o mar é aquilo que une todos os nossos países, e que não tem nem feriados oficiais, nem feriados religiosos, porque é para ser um calendário lusófono e, como tal, não tem feriados assinalados.
Muito obrigada. Agradeço aqui a apresentação que nos fez, quer da Associação, quer de certa maneira do Programa das Comemorações, e certamente que este objetivo de que falou, de conferir maior visibilidade à língua portuguesa, quer em nível nacional, quer internacional, é um objetivo que a todos nos une, e portanto hoje falou já aqui em Fernando Pessoa, recordo aqui a famosa máxima da minha pátria é a língua portuguesa, e portanto agradeço a exposição que nos fez. Eu vou passar a palavra aos senhores deputados, que levantarão eventualmente alguma questão ou farão algum comentário, e depois em bloco, e depois no final pedia que respondessem e encerrássemos depois então esta audiência. Passo a palavra ao Sr. Deputado PSD, Sr. Deputado Isidro Araújo, por ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria cumprimentar a doutora Maria José Maia, a doutora Evelina Monteiro e a doutora Inês Costa Pereira, como os gostos visíveis desta associação. Gostava de dizer que todo o vosso projeto é um pouco poético também, porque a tónica na poesia e a tónica na dimensão de um conjunto de eventos marcam claramente essa dimensão poética também do vosso projeto, do vosso projeto, que acaba por ser um projeto longo, que terá um ano para ser desenvolvido nas calmas, e portanto que é muito interessante essa possibilidade também de poder ir sendo avaliado lentamente, tal como está, como se vai desenvolvendo. Parece-me que esta preocupação com a língua, a nossa língua é uma entidade absolutamente viva, os nossos 800 anos de língua foram 800 anos de crescimento, continuamente fomos aumentando o nosso património de língua, ou fomos perdendo uma ou outra as palavras, porque essa dimensão viva da língua faz com que muitas vezes esse património de todos nós vá estando ao nosso serviço, e portanto, estando ao serviço dos falantes, ele tem também de estar atual e vivo. Parece-me que nós hoje vivemos uma preocupação grande com este imenso, a que chamou o património imaterial também da língua, porque de facto vivemos as preocupações com o acordo ortográfico, vivemos as preocupações que têm a ver com uma série de preocupações de transformar a língua numa realidade mais, que abarque mais o mundo inteiro, apesar de nós sermos de facto a sexta língua a nível mundial a ser falada, ou a terceira a nível europeu. É interessante nós visitarmos hoje alguns museus em Londres e já percebemos que a terceira referência é em português, já vemos o português como nas legendas de muitas, o que não deixa de ser interessante, esta preocupação que nós temos, ou que deveremos ter, de manter a língua nesta unidade de todos os países que têm o português como língua. mas também temos de nunca deixar ou não perder a nossa realidade objetiva de, enfim, de pátria onde nasceu a língua, e portanto vivemos sempre esta preocupação. O Dr. Carlos Zernes certamente também vos falará mais profundamente sobre isso, porque é uma área que ele domina melhor que eu. De qualquer forma, é muito importante, é uma preocupação grande esta preocupação de olharmos para a língua nesta dimensão também poética. E eu quase me atrevi, vocês citaram dois autores da língua portuguesa, desde o Fernão Mendes Pinto com a Peregrinação ao Fernando Pessoa, onde vão decorrer as tertúlias literárias mensais, que é de facto uma ideia brilhante para manter. E eu diria que é curioso como nós percebemos hoje que fez mais pela língua portuguesa no Brasil, por exemplo, a obra poética de Fernando Pessoa, do que a sua própria dimensão como poeta na nossa própria pátria, onde nasceu, viveu e escreveu. E é curioso nós percebermos isto, ou às vezes estudarmos estes fenómenos, como é que as coisas acontecem, como é que a nossa língua, sendo a nossa pátria, como diria o nosso Pessoa, faz com que o próprio Fernando Pessoa tenha uma dimensão absolutamente que ultrapassa no Brasil a dimensão da língua, e portanto é muito interessante percebermos isto. Acho que é brilhante esta vossa associação, a ideia da criação da associação, comemorarmos estes oito séculos de língua portuguesa, oito séculos, percebemos esta dimensão da língua desde o galaico português até chegarmos aqui. Nós que temos uma língua que foi praticamente inventada ou roubada a partir do castelhano tribos falantes aqui do domínio, até conseguimos fazer uma língua que é falada hoje no mundo inteiro, com o peso que tem. Há um dado que deixaram que eu não tinha, é a sexta língua falada a nível de negócios. Acho isto muito interessante, não tinha essa noção também. Acho muito interessante, fico particularmente interessante. Percebemos ainda também a preocupação com esta política da língua dentro dos países da Cplp, que de facto é um problema complicado, que também merece alguma atenção da continuidade, mas julgo que esta vossa iniciativa tudo fará e tudo vai engrandecer e tudo vai cimentar este trabalho todo. E só queria elogiar-vos, queria mostrar a minha felicidade como professor de língua portuguesa, que também sou, para com este trabalho, e dizer-vos que certamente a Comissão de Ciência e Cultura estará atenta e estará a acompanhar o vosso trabalho, estará disponível pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, e creio que todos os outros grupos, mas no Grupo Parlamentar do PSD estará seguramente disponível para o acompanhamento deste trabalho, e se calhar no fim para uma avaliação ou para nos disponibilizarmos a refletir um pouco sobre o trabalho feito a partir do 10 de junho de 2015, que é o tal data simbólica do nosso outro nome da história, que nos marca também como língua. Muito obrigado a vocês e sintam da nossa parte disponibilidade e simpatia e gratidão também pelo trabalho que estão a fazer pela nossa língua.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista.
Muito obrigado. A intervenção que foi feita agora facilitou muito a tarefa, porque ele já fez uma série de considerações que eu subscrevo e, portanto, não vou estar aqui a repetir para não perdermos, de facto, muito tempo. Portanto, mas quero também felicitar-vos por esta iniciativa, pelo trabalho que têm estado a desenvolver. E, de certo modo, também posso subscrever as grandes questões que aqui colocaram, os grandes objetivos, no fundo, em relação a esta iniciativa, que será a união dos falantes, o respeito pelo outro, que eu acho que é fundamental, portanto, neste capítulo, portanto, digamos, da língua, e o trabalho que vão, de facto, desenvolver, portanto, tendo em conta as tecnologias que nós temos nos nossos dias e que, de facto, vai permitir uma comunicação muito rápida e eficaz entre todas as partes do mundo. Os dados que nos trouxe foram muito, de facto, significativos, e quando falou da questão da língua mais falada no comércio, de facto, bendito petróleo, não é? Que está agora, de facto, a facilitar que o português também entre nesse mundo dos negócios. Só é pena que a gente não desculpa, petróleo também aqui na nossa costa, mas pode ser que um dia, talvez, ele apareça. Uma outra questão que eu acho também importante é recuarmos um pouco na nossa história e vermos que, de facto, na altura dos descobrimentos, e por isso hoje estamos a falar desta língua com esta projeção internacional, nós partimos nas caravelas à procura, enfim, das especiarias, das pimentas, etc. Trouxemos para cá muitas riquezas, mas deixamos por lá, e isso é que acho que é que foi importante e é o que nos permite estar hoje aqui a falar dessas questões, deixamos por lá a nossa língua, não é? Portanto, nos lados falados de uma determinada forma, no outro lado falado, enfim, com pequenas variantes, e neste momento nós estamos precisamente tratando desse problema, não é? Que está a ser discutido, que tem que ver muito, portanto, com o acordo ortográfico, não é? E, de facto, uma das questões que eu gostaria de vos colocar é se neste trabalho que estão a desenvolver e nos contactos que estão estabelecendo com outros países, qual é a perspectiva que têm, uma vez que se falou também da política, portanto, das línguas, que papel é que o acordo ortográfico pode desempenhar, digamos, nesta comunicação e facilitar a comunicação entre os diferentes povos que estão distribuídos pelo mundo e se isso contribui, de que modo é que isso contribui para uma maior aproximação, para uma maior, portanto, unidade. Outra questão que aqui fez referência, acho que o apoio do ILP, penso que é extremamente importante, portanto, neste tipo de trabalho, as iniciativas e principalmente a poesia, eu não sendo poeta, mas enfim gosto de facto também e aprecio muito a poesia, acho que pode ser bastante motivadora. A referência que fizeram à participação das escolas. Não sei se me pode já especificar de uma forma mais concreta que tipo de iniciativas é que estão a prever, portanto, para que os alunos dos vários níveis, provavelmente do básico e do secundário, que tipo de iniciativas é que poderão ser desenvolvidas a nível da escola, porque neste tipo de ações acho que é fundamental trazer os jovens para este projeto, não só portanto, aqui em Portugal, como também portanto, nos outros países. Finalmente, uma questão que eu aproveitava para que me esclarecessem é a questão das datas. Né? Se a data do Camões já foi discutida durante muitos anos, se ele tinha ou não, se o 10 de junho correspondia ou não àquilo que se dizia em relação ao Camões, eu lembro daí há uns anos se vir falando nesta questão das datas, quando é que começou ou não, qual era ou não o primeiro documento, eu lembro de haver um que eu escrevi aqui, que esta era a notícia do torto, que seria de 1215, se não estou em erro, tinha a ver com uma queixa qualquer. E depois apareceu este texto do Dom Afonso, em 1214, mas entretanto eu li algures que teria aparecido também uma outra notícia anterior, que seria de 1175, que seria uma queixa relacionada com dívidas ou não sei quantos. Eu gostava de saber, portanto, em que ponto da situação está esta questão de caráter, enfim, mais técnico e científico que me escapa, porque foram notícias que eu tive há muito tempo e já não sei, portanto, qual é o ponto da situação, porque não é de facto a minha área. Portanto, de qualquer forma, os votos que aqui foram apresentados pelo meu colega, eu no fundo também os subscrevo, portanto estamos à vossa disposição, da parte do Partido Socialista iremos acompanhando também o processo e vamos dando andamento àquilo que aqui for surgindo e sempre que precisarem de nós e a gente também tiver alguma coisa para vos comunicar, estamos abertos a este diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Apenas cumprimentá-las e felicitá-las pela iniciativa, pelo conjunto de iniciativas no âmbito da associação. Claro que subscrevo inteiramente as palavras dos meus antecessores. Eu tenho aqui uma questão que é mais uma curiosidade. Qual é a vossa percepção relativamente aos nossos jovens que vão para fora hoje em dia, que emigram e que sobretudo comunicam mesmo nas universidades, mesmo nos empregos e sobretudo ao nível no emprego, comunicam sobretudo em inglês. Se têm alguma percepção se estes jovens levam de facto a sua pátria, a sua língua, lá para fora ou se já existe, infelizmente, algum desapego a esta questão, uma vez que universalizou-se um pouco o inglês no mundo e se sentem que isto se passa e se alguma das iniciativas junto das escolas procurará sensibilizar também os jovens para esta questão, porque hoje em dia, como sabemos, ou em Erasmus ou a estudar, ou em mestrados, ou ao nível do emprego, muitos vão lá para fora. Eu gostaria de saber a vossa percepção desta questão e também felicitar e desejar sucesso em todas as vossas iniciativas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra às senhoras doutoras, queria só, eu estive aqui agora aqui a ver, assim, em diagonal, os convites formulados e os que já, alguns que já foram aceitos e outros que ainda não foram aceitos, ainda não estão concretizados, mas destaco a diversidade e a variedade de conferencistas ou de possíveis conferencistas, porque encontro aqui desde cineastas, cantores, escritores, investigadores, políticos, humoristas. Há uma abrangência muito grande e que me parece muito, muito salutar e muito importante. Obviamente, para além dos convites formulados aos países da Cplp e outros, não é? Eu tinha duas questões para colocar. De certa maneira, já vão de encontro àquilo que o Sr. Deputado Carlos Anos falou. Uma tem a ver com a questão do acordo ortográfico, porque nós estamos fizemos parte do grupo de trabalho de acompanhamento da implementação do acordo ortográfico e, portanto, era uma curiosidade que nós gostávamos também de ouvir aqui a vossa opinião. E a outra, que é um bocadinho mais abrangente, o Sr. Deputado falou na articulação do programa das comemorações com as escolas, falou no ensino básico e secundário, e eu ia até mais longe também dentro do ensino universitário, e o que é que estão a pensar em fazer, se vai haver alguma forma de divulgarem e de articularem junto dos vários níveis de ensino, porque uma vez que foi falado no ensino básico e secundário, eu acho que também ainda encontra aquilo que a deputada Sandra Ponteira disse, aliás, alargava também, obviamente, ao ensino universitário, até tendo em conta os percursos que têm a fazer durante a vida académica de cada estudante. Passava agora a palavra às senhoras doutoras, podem utilizar o tempo, como bem entenderem, para responder ou para comentar ou para dizer mais realçar algum aspecto que acha importante.
Muitíssimo obrigada pelas vossas palavras. Eu começaria por acentuar que este projeto é um projeto de união. E de união, de respeito pelos outros, mas é um projeto de união. Isto significa que, relativamente ao acordo ortográfico, e foi essa uma das questões que foi levantada, a nossa posição base é que a língua é muito mais do que a sua grafia, é muito mais do que a forma como se escreve, e a língua merece ser celebrada por todos os falantes de língua portuguesa, independentemente da posição que têm relativamente ao acordo ortográfico. E essa, para nós, é uma posição base. De qualquer modo, nós tínhamos que tomar opções relativamente àquilo que escrevemos, à construção do blog que existe neste momento, ao site que está em construção, e nós decidimos, portanto, o site das comemorações é da responsabilidade da associação, associação na qual existem pessoas que são a favor do acordo ortográfico, contra o acordo ortográfico ou mais ou menos neutras relativamente ao acordo ortográfico. E aquilo que nós decidimos foi que não teria muito sentido pedir o apoio do Sr. Presidente da República e o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, do Ministério da Educação, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, se não acatássemos as leis vigentes no país. Portanto, o blog, o site e aquilo que for escrito pela direção da associação serão escritos segundo o novo acordo ortográfico. Aquilo que os intervenientes escreverem será escrito segundo aquilo que cada um entender. Aliás, porque também não teria muito sentido, havendo várias posições diferentes nos vários países relativamente ao acordo ortográfico, não teria muito sentido estabelecer qualquer regra, na nossa opinião. E, portanto, mantemos como um projeto aberto onde qualquer pessoa, independentemente daquilo que pensar, pode intervir. E pode intervir de uma maneira que lhe seja confortável. Relativamente à questão que levantou, e eu peço desculpa, um pouco desorganizada relativamente, relativamente às questões e de não as estar a responder por ordem, relativamente à questão que a senhora deputada levantou em relação aos jovens que vão para fora e comunicam sobretudo em inglês, nós esperamos que este projeto seja também uma consciencialização desses jovens do enorme poder da língua portuguesa e de como ela é importante, nomeadamente como fator de emprego. E, portanto, o facto de irem para fora não significa que descurem a sua língua. Posso dizer a nível pessoal que tenho uma irmã que vive há 40 anos em Estrasburgo e que os filhos dela falam perfeitamente português e que isso foi fator para que um deles tivesse preferência a fazer um Erasmus no Brasil. Portanto, é importante consciencializar os jovens que vão para fora da importância do português e de como isso pode ser fator preferencial para alguma da sua vida profissional, para além de cultural, de relações, etc. Gostaria de passar a palavra à nossa à professora doutora Eveline Monteiro, que é a nossa especialista em português e em língua portuguesa, e que foi destacada para este projeto pelo Ministério da Educação, relativamente à questão das datas e das origens da língua.
Muito boa tarde. Agradeço a gentileza de nos receberem aqui. E no que diz respeito à participação das escolas do ensino básico e secundário, nós articulamos, estamos a articular com as mesmas através da rede das bibliotecas escolares, por exemplo, que são um fator potenciador da língua nas escolas e agregador. E ao mesmo tempo, dado que este projeto é em rede, em parceria e de cariz policêntrico, é suposto as escolas surgirem como entidades parceiras no projeto. Portanto, as próprias escolas propõem atividades no âmbito das comemorações do 8º de Língua Portuguesa. Isto não é um projeto unidirecional, é um projeto com cariz, um grande cariz colaborativo. Portanto, as pessoas são entendidas na sua maioridade, em termos da ação na cidade. E a poesia aqui surge não só no seu, na sua acepção de poesia no sentido comum, mas no sentido grego da poesia na cidade, o apelo aos cidadãos, na participação. Portanto, é, e há o poien grego também, que se refere ao fazer. E, portanto, reportar-se-á à ação. Isto no que diz respeito à participação das escolas. Muitas escolas começaram a responder ao apelo. Temos um grande interesse, iremos divulgar, portanto estamos a proceder à divulgação das primeiras chegadas de informação neste sentido que nos chegam das escolas do ensino básico e secundário. No que diz respeito ao ensino superior, nós estamos a ter o cuidado de comunicar a existência destas comemorações a todas as universidades e institutos politécnicos, e também iremos, isto está em processo, como pode calcular, mas irá ser concretizado, e às associações cessantes, porque são motores primordiais, portanto, também nesta ação. Portanto, isto é uma chamada, no fundo, dirigida à sociedade, no sentido de se envolver e no sentido de cada um dar o seu contributo, do mais singelo ao mais complexo, independentemente das instituições ou pessoas, desde que se revejam no projeto e desde que o projeto, portanto, e de acordo com os objetivos que estão pré-determinados. Isto para deixar claro que estamos atentos a todos os níveis de ensino e ao envolvimento das pessoas, e estas pessoas serão envolvidas enquanto atores, e é esse o objetivo. Não sei se...
as datas, a origem da língua.
Em relação à origem da língua, nós temos...
É uma questão marginal.
Sem dúvida. Determinar em rigor, absolutamente de absoluto rigor, quando nasce uma língua é sempre algo sensível. Pronto. E depois há questões de ordem científica, como referiu. Há um conjunto de textos de início, a notícia de Fiodor, a notícia de Torto, o testamento de Afonso II, o objetivo destas comemorações, que é o que nos traz aqui, seria, é a língua, e seria escolher um documento que fosse substancial e que fosse um referencial, tão somente, que nos pudesse guiar, fosse estabelecido como ponto de partida, ou pelo menos como repto para o caminho. E nós elegemos, então, o testamento de Dom Afonso II. Cientes de que seria um documento que, portanto, tão somente funcionaria como referencial e anoto que o professor doutor Ivo de Castro refere-se a este documento como um dos documentos que avulta entre os documentos referenciais de início, portanto, dos textos escritos em língua portuguesa. Iremos, exatamente, e estamos a tentar concretizar este aspecto junto da Torre do Tombo. Nada, muito gosto.
Gostaria...
Gostaria ainda de referir, quando falou na diversidade de pessoas que convidámos para a Comissão de Honra, essa comissão de honra não está de maneira nenhuma fechada, é também uma comissão em aberto, e quando convidámos entidades promotoras noutros países, nós fomos apontando algumas pessoas de outros países também para a comissão de honra, mas evidentemente que entendemos que o convite deverá ser mais alargadamente feito por cada instituição que no seu país promova as comemorações. Portanto, o que está aí é apenas um apontamento, digamos assim. Estas comemorações é para abrangerem todas as pessoas falantes de língua portuguesa, independentemente das suas profissões, dos seus partidos, da sua religião ou de qualquer tipo de orientação. E, portanto, ela teria mesmo que ser abrangente. Estas comemorações pretendem ser comemorações de unidade e não de cisões, frações ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, ela teria mesmo que ser abrangente. Ela será, seguramente, ao longo do tempo, ela irá sendo enriquecida e será muito mais abrangente daqui a algum tempo do que é neste momento. Gostaria só ainda de, em complemento com aquilo que a minha colega doutora Eveline Monteiro disse, gostaria só de dizer que nós já fizemos algumas propostas relativamente ao ensino superior. Fizemos algumas propostas de realização, por exemplo, na senda da investigação que o ISCTE tem sobre o potencial económico da língua portuguesa, e que é uma investigação que tem decorrido, aliás, a pedido do Camões, nós propusemos que pudesse organizar uma conferência sobre a língua portuguesa como língua de negócios. Isso é qualquer coisa que está em processo. Escolhemos como o nosso mote para estas comemorações uma frase do Fernando Pessoa, não exatamente aquela que citou, mas uma outra. É um mar presente, é o som presente deste mar futuro, justamente para centrar estas comemorações não no passado, ainda que estejamos, ainda que tenhamos escolhido como, se quiserem, quase como pretexto para estas comemorações o testamento de Afonso II, mas para centrarmos no presente e em tudo aquilo que podemos construir de valorização e dignificação e união da língua portuguesa a nível de futuro.
Muito obrigada. Agradeço à doutora Maria José Maia, enquanto Presidente da Direção da Associação. À doutora... Ah, sim. Só...
Muito rápido. Desculpem lá. Mas era em relação, portanto, à questão da diáspora e das comunidades, porque houve aqui alguma coisa que me ficou um pouco... portanto, era saber, que, no fundo, que tipo de contactos é que poderão fazer. Portanto, falou-se de países que iriam ter determinadas iniciativas. Agora, na América e Canadá, provavelmente, portanto, como é que essas comunidades poderão estar, participar, digamos, neste projeto?
Nós iremos contactar com instituições, associações que já estão constituídas nos vários países e iremos propor-lhes que no seu país façam, no país onde estão, que participem destas comemorações, nomeadamente dando um âmbito de língua portuguesa, intencionalmente, destas comemorações, nas comemorações que muitas vezes já são feitas a propósito do 10 de junho, e portanto que possam, que estas comemorações possam ser dinamizadoras e promotoras.
O Conselho das Comunidades, por exemplo, ia ser um parceiro, se calhar, privilegiado, não é?
Uhum. Se me permitir. Nós temos contactos, estamos a estabelecer contactos com os consulados, com câmaras de comércio, com o Conselho das Comunidades, portanto, estamos a sensibilizar os restantes países de língua oficial portuguesa no sentido de fazerem o mesmo através das suas embaixadas em Lisboa. Portanto, esses contactos são feitos por via oficial. E nós pretendemos, portanto, o objetivo é reunir os falantes de língua portuguesa nos países de expressão oficial portuguesa, todos, e as diásporas. Muito obrigada.
Já agora, só para finalizar, poderei dizer que a cônsul de França no Porto, a Madame Aude de Amorim, apoia estas comemorações e, portanto, já nos deu uma série de ligações com os falantes de português em França.
Muito obrigada. Sim. E agora sim, então, eu agradeço à doutora Maria... Não, ainda não é daqui. Não, se for muito rápido é porque temos plenárias às 15 horas, mas se for rápido...
Muito rápido. Primeiro que tudo, muito obrigada por todas as lindíssimas palavras que nos transmitiram e que são o nosso orgulho. Nós, em relação aos jovens, inclusive aos jovens segunda e terceira geração de imigrantes, daquele grande surto de imigrantes do passado, nós estamos a contactar, enfim, tudo isto é um processo evolutivo e é preciso ter em conta que nós trabalhamos, a nossa associação é feita muito de voluntariado e trabalho fora do horário de trabalho, ou seja, altas horas da noite, como calculam. Mas com muito prazer, e quando nós trabalhamos por aquilo que gostamos, não nos cansa tanto, como toda a gente sabe. É importante que seja referido, como nós próprios já contactámos o Dr. Filipe Bouton, ainda as coisas estão muito incipientes, que foi recentemente eleito, nomeado, eu não sei exatamente qual foi a figura, mas que é o presidente da Associação das Diásporas, que nós pretendemos, de facto, contactar e desenvolver esses contactos. Já fizemos algumas coisas com, por exemplo, Estados Unidos. Sabemos que em Boston, todos os anos, há uma comemoração muito importante que é grandemente desenvolvida, criada e feita por luso-descendentes, e, portanto, o nosso objetivo é desenvolver esses contactos, fazer mais. Claro que temos sido também, temos tido a obrigação de seguir as nossas próprias prioridades e dado que conseguimos fazer a apresentação e esta conferência no próprio dia 17, obrigou-nos a que algumas coisas ficassem para a segunda prioridade. O alto patrocínio do Sr. Presidente da República era para nós uma das prioridades, uma vez que tínhamos zunzuns e alguns com fundamento que iria haver ou potencialmente haver altos patrocínios dos Presidentes da República de outros países da CEPLP, portanto seria muitíssimo desagradável para nós que estamos cá e que fomos o pontapé de saída deste projeto, que outros países obtivessem o alto patrocínio dos Presidentes da República antes do nosso Presidente da República se pronunciar. E, portanto, há algumas coisas que, se os seus deputados tiverem tempo e paciência de ler um bocadinho mais pormenorizadamente o dossiê que certamente irão colocar no site do Parlamento, terão possibilidade de ler com um bocadinho mais de precisão. É evidente, isto está datado à data de hoje, amanhã outra coisa se passa. Pronto. No que diz respeito à juventude propriamente mais atual, aos chamados nossos imigrantes mais classificados, pois quer por razões pessoais, quer por razões de algum aspecto profissional, eu durante uma série de anos dei aulas no Instituto de Novas Profissões e tenho algum contacto também com zonas de juventude. E, portanto, o nosso objetivo é, de facto, tentar que os nossos portugueses que vão para fora sejam também, cada um deles, embaixadores de Portugal lá fora. E é tudo, meus portugueses. Muito obrigada.
Eu agradeço, e antes de dar por encerrada esta audiência, eu pedia, se fosse possível, passar-nos a informação em formato digital, facilitava para que possamos depois introduzir no site da Comissão, porque senão complica um pouco o trabalho aqui na Comissão. Agradeço à doutora Maria José Maia, enquanto Presidente da Direção da Associação, a presença aqui, à professora doutora Evelina Monteiro, à doutora Inês Costa Pereira. Desejo, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, maior sucesso para estas comemorações, as maiores felicidades pessoais, profissionais, e a demonstrar disponibilidade para tudo aquilo em que nós possamos colaborar e que entendam que sejamos útil, mostrar interesse e disponibilidade. Muito obrigada a todas.
Muito obrigada.
E nós estamos à nossa disposição. Muito obrigada.